Dos 5 líderes dos países que têm direito de veto no Conselho de Segurança da ONU, apenas um veio. O presidente americano, Joe Biden, até porque estava em casa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não veio, não queria ser preso. O líder chinês, Xi Jinping, esnobou a ONU como já tinha esnobado a reunião do G20. Surpresa maior foram as ausências do presidente da França, Emmanuel Macron, e do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Rishi Sunak. A ausência deles, de certa maneira, simboliza um pouco a falta de prestígio da ONU.
O podcast que você ouve agora é uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Siga nossas redes sociais e favorite o podcast no seu tocador.
É compreensível que a sede da ONU seja em Nova York. Quando ela foi criada, o mundo estava exausto, mais pobre e mais destruído depois de uma guerra devastadora. Os Estados Unidos eram, dos países que tinham vencido, o único a estar intacto. Tinha dinheiro e condições de oferecer uma boa estrutura. Ao longo de quase 8 décadas, a reunião anual da ONU teve que tratar de temas sensíveis, muitas vezes dramáticos, mas nunca algo que, mais do que uma ameaça à instituição, é uma ameaça à vida no planeta. Do Rio Grande do Sul, Líbia, passando por incêndios inéditos como na Grécia, no Canadá, por ondas de calor fora de época, pelo verão mais quente da história, não carecem avisos de que não é o futuro, já é o presente que é assustador. No entanto, na ONU, a Organização das Nações Unidas, se vê muito pouca união. Aliás, o líder da Índia, Narendra Modi, que tinha acabado de sediar o G20, grupo dos países mais ricos e responsáveis por 80% das emissões de dióxido de carbono, também não veio. O secretário-geral da ONU, português Antônio Guterres, foi o primeiro a discursar. Esculhambou o estado atual da instituição que dirige.
Os desafios globais estão aumentando e parece que somos incapazes de nos reunirmos para respondê-los.
Num discurso em inglês, francês e espanhol, ele disse em alto e bom som que os 193 países que fazem parte da ONU estão muito atrasados em relação à urgência, à emergência que o mundo vive. E foi além. Disse que a era dos combustíveis fósseis foi um fracasso para a humanidade. De fato, algo que destrói a possibilidade de continuação da vida é, essencialmente, uma espécie de suicídio. Em Nova York, mas também em várias partes do mundo, os protestos estão cada vez mais estridentes. Mas ainda é pouco para a inércia da maioria e para enfrentar o poder financeiro das empresas de petróleo e de tudo que gira ao redor delas. O direito de ganhar dinheiro, e nunca essas empresas lucraram tanto, parece ser sagrado, acima mesmo da noção de sobrevivência mais básica. O presidente Lula voltava a discursar na ONU 20 anos depois da primeira vez.
Seu papel na promoção da paz e da justiça permanece insubstituível.
Havia muita expectativa pelo que ele iria falar, por todo o protagonismo recente do Brasil nos fóruns internacionais. Era também a credibilidade de alguém eleito 3 vezes, algo raríssimo em democracias verdadeiras.
Se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra de desafio, ela seria desigualdade. A desigualdade está na raiz desses fenômenos ou atua para agravá-los. A mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, Agenda 2030, pode se transformar no seu maior fracasso. Estamos na metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas. A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento. O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome parece estar anestesiado.
E Lula não decepcionou. Fez um discurso muito elogiado e aplaudido 7 vezes. A defesa da democracia, da liberdade de imprensa, do meio ambiente, da proteção às mulheres, da necessidade de indignação contra a desigualdade e a pobreza, teve uma dimensão moral que o mundo anda precisando.
O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo a nosso redor.
O isolamento internacional que o Brasil se encontrava até então, né, dificultava, por exemplo, a agenda ambiental do país. Então, com a política do governo Bolsonaro, a política ambiental do governo Bolsonaro é uma política predatória. Então, nós vimos que isso bloqueou o Fundo Amazônia, isso bloqueou o Acordo do Mercosul União Europeia, isso afastou o Brasil, por exemplo, dos debates internacionais da questão ambiental. Lembrar, inclusive, que a COP ela seria realizada no Brasil, né? Tem reuniões da COP e que depois o presidente Bolsonaro, então, disse não. A COP foi levada para o Chile e, chegando no Chile, teve os protestos sociais no Chile, então ela foi realizada na Espanha. Então, o governo Lula, então, nesses 3 pontos. Primeiro, reconstruir a política externa brasileira. Segundo, ter escolhido 3 eixos para essa reconstrução. Refazer as relações com as grandes potências, eleger o eixo ambiental como um eixo da política externa brasileira e o terceiro, refazer as relações com os vizinhos aqui na América do Sul. E um outro ponto importante é que nesses 9 meses da política externa brasileira, já nós tivemos grandes avanços. Por isso que está essa reconstrução, quando o Brasil está de volta, o assessor do presidente para assuntos internacionais, o embaixador Celso Amorim, em outro momento ele usou uma expressão muito feliz que era: o Brasil está no cantinho do mundo. Então, com o governo do presidente Lula, sem dúvida nenhuma, ele já não está mais nessa posição, nesse cantinho. E por último, eu destacaria um outro ponto, que é a questão que o presidente Lula, ele não consegue, me parece, ainda fazer mais viagens internacionais, ampliar, intensificar a agenda internacional, porque a situação doméstica exige muito do país, do presidente, né? Enfim, na negociação, por exemplo, com a Câmara, com o Senado, nós saímos recentemente de uma tentativa de um golpe de Estado, nem saímos dela ainda, né? Isso ocorreu há poucos meses. Então, ou seja, a defesa da democracia também exige, né, claro, por parte do presidente, e é fundamental isso, uma carga muito grande da energia política. Então, o presidente, creio que se ele tivesse encontrado um ambiente institucional de fato, né, estável, certamente o Brasil estaria ainda se reposicionando ainda mais internacionalmente. Mas eu considero muito positivo o balanço nesses 9 meses e creio que o discurso nas Nações Unidas é uma espécie assim, de um balanço também de como o Brasil percebe a ordem internacional, os seus desafios e também, sobretudo para os países do Sul Global, no qual o Brasil está incluído, e também a possibilidade de contribuir de fato com aquela agenda que ele apresentou.
Lula pode dar um impulso grande para pautas que a própria ONU defendeu. Os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são ideias para soluções de problemas antigos. No jardim ao lado da ONU, portas coloridas mostravam os caminhos que o mundo tem que atravessar. Muita gente bate nessas portas, mas a maioria não é atendida. Os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável foram traçados aqui na ONU em 2015. Eram 17, com 169 bem específicos. Era tudo para estar pronto em 2030, mas tudo está tão atrasado que agora se busca uma espécie de reset, um começar de novo. Essas portas estiveram fechadas. Foram 8 anos perdidos. Vários ministros brasileiros participaram de encontros onde foram debatidas medidas concretas. Para a questão feminina, o Brasil tem o que mostrar.
A nossa lei, ela tem um diferencial que as outras não têm, que é a questão do relatório de transparência, é a questão da multa, é o plano de trabalho que as empresas têm que apresentar. Isso torna uma lei completamente diferente das outras do mundo. Na verdade, o Brasil veio para fazer a diferença, né? O presidente diz que o Brasil voltou e nós voltamos para isso, para apresentar propostas concretas. Quando foi para discutir a questão das mulheres líderes das cidades, o Brasil chegou dizendo que nós vamos ter que eleger mais mulheres o ano que vem para a Câmara de Vereadores, para a Prefeita, que nós temos que incentivar as lideranças mulheres nas cidades, fortalecer o Minha Casa Minha Vida, que as mulheres recebem o título da casa e, portanto, cabe à ONU fortalecer essas ações de governo.
Para o meio ambiente, o Brasil tem até do que se gabar. Nesses 8 meses, o desmatamento já foi reduzido em 48%. O foco no cuidado com a natureza é uma marca desse governo.
Quem está nos cobrando não é apenas os ricos cobrando dos países pobres, nem os pobres cobrando dos países ricos, ainda que os países em desenvolvimento tenham direito a essa cobrança, porque eles estão sendo mais prejudicados e eles têm menos nível de emissão. Mas a atmosfera não faz essa diferença. Quem está fazendo essa cobrança é a ciência. A ciência está dizendo que tudo o que está sendo feito não é suficiente. E o Brasil tem essa consciência e por isso que decidiu liderar pelo exemplo. O que é liderar pelo exemplo? É dizer que tem compromisso com o clima, com a proteção da biodiversidade, com o modelo de desenvolvimento sustentável, enfrentar desmatamento, se comprometer com desmatamento zero, fazer um esforço para que a gente faça a transição e a transformação ecológica com um plano que alcance todos os setores, estar comprometido em corrigir a pedalada climática que foi feita no passado e, ao mesmo tempo, trabalhar para que se consiga uma maior ambição climática, tanto na COP28 como 29, para a gente chegar na COP30 com um esforço robusto de todos os países. E mais, fortalecendo os processos de negociação multilateral, porque hoje nós temos muitos anunciados fora dos processos canônicos do Acordo do Clima ou da Biodiversidade, mas que eles não têm como ser implementados, cobrados, efetivados. E nós queremos fortalecer as negociações formais para que os compromissos possam ser assumidos, implementados e acompanhados.
O saldo dessa viagem à ONU, da recepção do discurso de Lula, foi bastante positivo. As relações exteriores do Brasil voltaram a ser um ponto alto para a imagem do país.
O presidente recebeu cerca de 60 pedidos de encontros bilaterais nesses dias. Desses 60 pedidos, pelo menos 50 eram de chefes de Estado e 10 de organizações internacionais, das quais o Brasil participa. Algumas agências da ONU, inclusive. Desde a sua posse, o presidente Lula já esteve com 55, com chefes de governo de Estado de 55 países diferentes. Isso em menos de 9 meses, o que é quase uma marca de um terço dos membros, Estados-membros da ONU. 55, a grosso modo, praticamente chega a um terço do total dos membros da ONU. Isso representa o grande esforço que ele tem feito de diplomacia presidencial, que vem cumprido com o objetivo de tirar o Brasil do isolamento em que o país se encontrava nos últimos anos. E ele reconstruiu as relações com o mundo, não só com os países da vizinhança imediata, mas de toda a América Latina. Já fez visitas à África, já visitou o presidente dos Estados Unidos, a União Europeia, já esteve na China. Enfim, retomou um diálogo político, um diálogo diplomático de alto nível, reinserindo o Brasil no cenário internacional.
Um pouco de São Jorge, um pouco de Dom Quixote. Um líder político mundial tem que ter um pouquinho dos dois. Lula faz 78 anos no fim de outubro, tem a mesma idade da ONU, uma instituição que foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial e que, ao contrário do presidente brasileiro, tem tido seu prestígio diminuído nos últimos anos. G7, G20, BRICS são fóruns onde países buscam o que não encontram aqui.
As Nações Unidas, né, no momento em que você tem uma guerra, né, uma guerra como a da Ucrânia, né? Ou seja, ofusca muito as Nações Unidas, porque a ONU ela foi criada para manter a paz e a segurança, né, no mundo. E o fato é que ela não pode fazer isso sem a presença dos países e, sobretudo, os países que dos Conselhos de Segurança da ONU com poder de veto, que são eles os responsáveis pelas missões de paz, ou seja, de manter a paz no mundo. Então, o fato é que os 5 países do Conselho de Segurança da ONU são os 5 maiores exportadores de armas no mundo. O presidente Lula chamou atenção para isso. Gasta-se mais de 2 trilhões de dólares em armamentos no mundo. E os grandes vendedores de armas são os mesmos que estão condenando a guerra da Ucrânia, são os mesmos que estão dizendo que a guerra no mundo não pode ter, que o mundo tem que ser pacífico, que o mundo tem que ser harmonioso e assim por diante, que o diálogo tem que prevalecer. Então, a gestão do Antônio Guterres, não só nas Nações Unidas, diria, mas ou em outros órgãos, como a Organização Mundial do Comércio, o brasileiro, o embaixador Roberto Azevedo, renunciou um ano antes do seu segundo mandato terminar. Por quê? Porque os Estados Unidos, através do presidente, então mandato do presidente Trump, ele não concordou, né, em renovar, enfim, os 7 árbitros, né, do órgão de solução de controvérsias. O presidente Lula fez menção a isso no discurso dele. Então, ou seja, não renovou, não pode funcionar com menos de 3, então paralisado. O que que o Biden fez a respeito disso? Nada, continua paralisado. Então a OMC também perde prestígio e pode cair na irrelevância sim. Então é uma luta, né? Quem está à frente vai procurar sempre, né, fazer com que os objetivos da instituição sejam de fato colocados, né, em funcionamento, né? Coloque a agenda para funcionar. E mobilizar, enfim, os diferentes membros da instituição. Agora, a ONU, como eu disse, ela ficou entre 45 e 91 de mãos atadas. Então tem 30 anos, mais ou menos, que a ONU vem tentando, de fato, funcionar para valer.
A força do Sul Global, tão defendido pelo governo brasileiro, pode ter como consequência inesperada uma volta, uma valorização da ONU. Isso porque aqui os países pobres são maioria. E o mundo rico parece ter acordado, talvez um pouco assustado pela China, para a necessidade de investir mais, ajudar os países mais pobres. Uma ONU forte é fundamental para o principal problema da humanidade hoje, a questão do meio ambiente. O Brasil no mundo, estamos todos no mesmo barco.
Esse foi o podcast DBC. Siga a gente nas redes e acompanhe as produções originais dos nossos veículos. Estamos com @EBC na rede em todas as plataformas. Nos vemos no próximo episódio.